Você está ouvindo Papo e Cinema.
Olá, ouvintes do Papo e Cinema. Aqui quem fala é Jean Tomás. Eu estou juntamente com Nelson Modro para mais um programa. Começamos aqui muitíssimo bem com Tears for Fears, com a música Change, que tem tudo a ver com o filme que a gente vai falar aqui hoje, que é Marty Supreme, aí o filme do mesatenista aí dos Estados Unidos, que, né, tá, concorreu a não sei quantos Oscars aí, e acho que não levou nenhum, não sei se levou alguma
foi
coisa.
A grande decepção, né, o grande não vencedor. Tinha muita expectativa, aliás, tem tudo a ver com o filme, né?
Tem, tudo a ver com
Cria expectativa e morre na praia. É mais ou menos isso. Então, a grande piada em relação ao Oscar foi exatamente isso. O Marty Supreme, ou o Marty Reisman, né, que era um mesatenista que participou de várias competições de ping-pong, foi campeão em mais de 22. Coleciona também o título de um atleta mais velho a vencer um campeonato nacional de ping-pong. Resgata a história dele aqui nos anos 50, quando está começando a carreira, quando está lá no começo da carreira. Então, assim como o filme da semana passada, é um filme que é baseado numa história real, uhum, e que trabalha exatamente com isso, a questão da tentar chegar, mas nem sempre chegar. Ele teve 9 indicações para o Oscar. Foi melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro original, melhor trilha sonora, melhor fotografia, melhor edição, melhor direção de elenco, melhor design de produção. E ele levou 0 prêmios. Ou seja, é perfeito com o que tem também nas telas. Perfeito com a história ou a parte da história dele que se conta na tela. É exatamente a mesma coisa.
É.
Assim, 9 indicações não é para qualquer, não é
não,
qualquer
é
filme.
Bastante coisa,
9 indicações é muito. Né? Esse ano aí que a gente teve um recorde de indicações, sim, 16, né?
Pro, antes era só 11, né?
Eram 11, 12, não, acho que 12 foi o máximo. O Senhor dos Anéis, né, que tinha...
Ganhou 11,
né? É. E aqui só foi indicado, não levou absolutamente nenhuma estatueta.
É.
O que, de certa forma, né, e mesmo a questão de melhor ator, todo mundo falava, se for, vai ser o azarão, e literalmente levou 0 prêmios.
Uhum.
Então isso é a vida imita a arte, né? E tem a ver exatamente com a história dele. Eu achei interessante, não conhecia, obviamente é daquelas histórias que a gente fala, como a gente comentou na semana passada, são aquelas,
sim,
histórias de personagens que são reais,
uhum,
e que às vezes a gente não conhece, não fica sabendo, mas que vale a pena ser contada a história. E aí o fato do Oscar só remete de novo a essa questão de que a vida imita a arte.
Uhum.
Tudo a ver.
Sim.
Cinema é fantástico por isso também, né?
Exatamente.
E aí, Jean, e da tua percepção do filme, a tua percepção da história?
É, eu gostei do filme. Achei muito bem feito, assim. Tecnicamente, pô, muito bom mesmo, assim. A atuação também do Chalamet tá muito bem. Eu gosto dele como ator, como pessoa aí é outra história. Mas como ator eu gosto dele, achei ele muito bom. Mas eu vou dizer que, assim, apesar de eu ter gostado do filme, eu acho que faz sentido ele não ter ganhado nenhum Oscar, porque a concorrência não estava fraca. Não estava fraca. E eu acho que, uma coisa assim, eu gostei dele, mas eu acho que ele é mais um daqueles filmes dos Estados Unidos que é sobre uma pessoa quase desprezível, vamos dizer assim, né? Que eles têm muito essa... Tem muitos filmes assim, se você for olhar aí a trajetória dos Estados Unidos.
É, ele como pessoa é...
É, então, e o problema que eu tenho com o filme é só esse. Eu acho ele muito bom e tal, mas eu acho que o filme, ele não enquadra ele como desprezível. A gente assiste, a gente acha por conta das ações que ele tem, mas o jeito que o filme vai enquadrando ele, eu sinto que o filme não... Tipo, o filme não acha que ele é uma pessoa desprezível. Eu acho que o filme...
Tenta redimi-lo.
É, exato. Entendeu? E aí eu tenho um pequeno problema com isso.
Essa tentativa de remissão redenção
isso,
dele.
Meio que dá uma justificada, assim, em algumas das piores ações que ele tem, né? Então, esse é o meu problema, mas tirando isso, é um filme muito bom, muito bem feito. A história é bem legal, muito diferente a história dele, né? É uma história, a gente está acostumado a ver a história dos Estados Unidos com vencedores, pessoas assim, e ele não, ele é o contrário, né? Ele é realmente, como você falou, né? Ele tenta, não consegue, Não que a gente está acostumado a ver numa história de lá, então diferente.
É, ele tem alguns feitos, como eu comentei
não,
há pouco.
Claro,
ele,
claro.
Assim, ele é um campeão mais velho.
Não, não.
Né, no campeão nacional sim. Com a maior idade, né, 67
não,
anos.
Mas eu digo assim, tipo, de uma forma
mas...
que a gente está acostumado, a ver o cara que ganha
é,
tudo.
É, a gente vê,
né?
Exatamente. Sim. E um cara que normalmente...
Uhum.
É que assim, esses caras quando chegam no topo, eles têm uma marca que geralmente é a questão da simplicidade.
Uhum.
Tem alguns que sim, sobe a cabeça, se... e atenção,
sim.
Ah, eu sou
estrelinha.
O cara, sou estrela e tal. Mas aqueles que realmente marcam, fazem história, que são constantes, normalmente são pessoas que têm um perfil um pouco mais acessível, digamos assim, mais humano.
Uhum.
E ele extrapola em muito isso.
Muito,
ele é realmente, né? Aquele ser desprezível, enquanto pessoa, literalmente desprezível.
É.
Aliás, o próprio ator, uma das coisas que foi muito comentadas ali na questão do Oscar, é que o ator que fez o cara, assim, encaixa perfeito, porque ele também segue a mesma linha, ele também é igual.
É.
Então, por mais que você fale que você gosta dele como ator,
sim.
Também um dos comentários que eu vi foi que ele também, como pessoa...
Sim, ele é bem parecido.
Parecido nesse sentido, de que, eu sou um cara que sou desprezível, não quero, assim, não tenho obrigação de agradar ninguém.
Sim, faz por ele, né?
Faz por ele.
Ele e por ele, mais ninguém. Exatamente.
E logicamente que isso não quer dizer que ele não consiga fazer uma carreira, não consiga
claro,
fazer uma história de vida, né, dentro da área de atuação, mas logicamente que tem os percalços, que é o que a gente vê no filme. Que acho que esse é o principal ponto, acho que o principal ponto do filme é esse. A gente já falou de vários filmes aqui que tem essa questão de superação, essa questão da pessoa ir em busca do sonho,
sim.
Da pessoa subverter os padrões,
uhum.
Mas geralmente são pessoas que tem um objetivo e que tem uma certa humildade, que
sim.
Tem uma certa
uhum.
Saber o momento certo, saber quando,
sim.
Como e
uma
ele,
visão própria, né? Como é que fala
mais ampla, uma visão um pouco mais ampla
de si mesmo, né?
E ele não, e ele não tem isso.
Fora da casinha.
É. Então, logicamente, eu acho que destoa.
Sim.
Mas fazer uma pequena pausa.
Vamos lá.
Então vamos com The Corgis, com Everybody's Got to Learn Sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com Nelson Modro. Acabamos de ouvir a música Everybody's Got to Learn Sometime, do The Corgs, que tem muito a ver. Esse título, que significa todo mundo tem que aprender alguma hora, tem muito a ver com o filme que a gente está falando aqui hoje, Marty Supreme. E o Nelson vai contar pra gente um pouco sobre o roteiro.
É bem isso, a música tem tudo a ver, porque o Marty Supreme é um filme de 2025, concorreu ao Oscar 2026 em 9 categorias e venceu 0 categorias, levou 0 prêmios. Justamente porque vai contar a história de um malandro aí, que é uma das grandes lendas norte-americanas no tênis de mesa. O filme tem 2 horas e meia, é bastante longo, mas muito bem construído. Tecnicamente é muito bom, não é à toa que ele ganhou 9 indicações para o Oscar. Sim. A direção do Josh Safdie. E tem como protagonistas Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow e Odessa Azion. E o Chalamet é o que você falou, ele funciona muito parecido a vida dele, ator, com a vida do Marty Heisman, que é uma das grandes lendas aí do tênis de mesa norte-americano, que joga pelo dinheiro das apostas em Manhattan. E acaba se tornando campeão de mais de 22 competições de ping-pong. E teve ainda aos 67 anos o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional de raquete, ou de tênis de mesa. O Marty Mauser, ele acaba se recusando a ser mais um trabalhador precarizado na cidade de Nova York, nos anos de 1950. E não mede esforço, não tem nenhum escrúpulo para buscar alcançar os sonhos megalomaníacos dele, mesmo se for preciso roubar para isso.
Sim.
Então, ele vai contra aqueles que duvidaram dele e acaba alcançando grandeza em torneios internacionais. Mas, obviamente, que ao mesmo tempo ele vai colecionando uma série de inimigos.
Sim.
Até porque ele, enquanto pessoa, é bastante pouco palatável.
Sim. Não, e eu achei bem legal, porque uma coisa que o filme mostra, que é bem da hora, é que, por exemplo, assim, tirando o tênis de mesa, que eu acho que ele considera como algo tipo divino até, se você for olhar o ponto de vista dele, o resto tudo tá valendo. Vou fazer qualquer coisa para que eu consiga
meu objetivo.
Ter esse objetivo. Mas no tênis de mesa ele não rouba, ele não tenta passar a perna, ele quer ser justo, ele quer jogar, ele se acha bom, ele é bom, né? Então ali naquele lugar, ele tem os escrúpulos, ele trata aquilo com o devido respeito. Mas todo o resto da vida dele, ele trata com nenhum respeito, né? A única coisa que ele tem respeito é o tênis de mesa. E eu acho que todo o arco do filme, ele gira em torno disso. E ele parece que, né, a gente tá acostumado a ver filme de superação, que é, principalmente filme de esporte, né? Ah, eu tenho que vencer daquele que é o meu, né, o Rock, né? Eu tenho que vencer do russo de 2,5 metros, eu aqui um italiano baixinho ali, né? Um italo-americano baixinho ali, tá? Eu tenho que vencer desse russo gigante, tá? Ele tem que superar o adversário. Aqui não, aqui eu senti que o que ele tem que superar é ele mesmo. Ele tem que se superar, o obstáculo dele é ele, né? E eu acho que o filme consegue enquadrar isso muito bem, consegue trazer essa trajetória. E você, apesar de eu não sei você, Nelson, mas eu fiquei com a raiva dele o filme inteiro. Assim, eu falava, meu Deus, esse cara não pode fazer uma coisa pior do que essa. Ele ia lá e fazia, ele ia lá e fazia. Aí você, puta merda, como que pode, né? Como é que a gente vai continuar seguindo esse cara? Mas mesmo assim você vai ficando interessado, então o filme é muito bom por isso, ele te cativa muito bem. E é uma história legal, assim, vale a pena você acompanhar, é uma história de superação diferente, eu acho. Eu não sei, eu não fui atrás pra ver como que continuou a vida do Marty, né? Mas o filme termina num ponto ali que você fica meio que até, tomara que dessa vez ele tenha realmente percebido o que ele tem que fazer. É esse filme que dá a entender, né? Mas eu não sei, eu fico com o pé atrás e falo, será? Eu acho que talvez não. Eu acho que cortou a cena ali no final, passa 5 minutos, ele já tá fazendo alguma outra besteira, né?
É, acho que é bem isso, acho que não aprendeu, não. Né? Pelo que a gente vê aqui de história de vida posterior, ele teve uma vida brilhante no ponto de vista enquanto jogador de tênis de mesa, mas na vida pessoal dele, pouco...
Elogiado.
Bem isso. Mas fazer mais uma pequena pausa.
Vamos lá, vamos com mais um musicão aqui do Peter Gabriel. Vamos com I Have the Touch.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Estamos de volta com o Papo Cinema, eu, Nelson Modri, Jean Tomás, e falamos hoje de Marte Supreme, filme de 2025, um dos grandes indicados para o Oscar 2026, com 9 indicações, e a grande decepção, pois levou 0 Oscars. Exatamente a mesma história do Marty Heisman, que é retratado nas telas, né? O filme é baseado em uma história real, e pelos comentários também a mesma história do Chalamet, que é o ator que faz o Marty Heisman, e que também não é alguém elogiável do ponto de vista pessoal.
Uhum.
Basicamente é isso. Um bom filme, muito bom filme, na toa que levou tantas indicações, vale a pena ser visto.
Uhum.
E aí, Jean, mais algum comentário?
Só um comentário sobre o diretor desse filme, é o Josh Safdie, como a gente falou, ele é de um grupo de irmãos, né? Tem vários irmãos aí que dirigem um monte de coisa, agora eles separaram, cada um para um lado, eles não estão mais dirigindo juntos, mas eu vou recomendar uma produção, ele fez parte, chama The Curse, é uma série. Assista essa série, é bizarra, mas é sensacional, é absurdo, é poucos episódios, são 8 episódios só, acho. Vá atrás, ele está atrás, e não vou falar mais nada, só vá atrás e assista, vale a pena. E só pra, né, tem que ter uma oportunidade para comentar essa série, mas assista. É isso aí.
Perfeito, então ficamos aqui com mais um Papo e Cinema, falamos hoje de Marte Supreme, filme de 2025, um dos grandes indicados do Oscar 2026, vale a pena. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. E para quem quiser acompanhar os programas com mais proximidade, inscreva-se nas redes sociais, Facebook e Instagram, na página do Papo e Cinema. E nós encerramos então com mais um musicaço, Tears for Fears, com a música Everybody Wants to Rule the World. A todos os ouvintes, uma excelente semana e até um próximo Papo e Cinema.
Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nelson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Música boa, bons momentos, o seu final de semana é aqui na Udesc FM Joinville.
Aqui o conhecimento vai além das salas de aula. A gente leva mais longe, para a ciência, para a inovação, para a cultura, para a educação, para o mercado de trabalho, para a transformação. A gente leva para as pessoas, para o meio ambiente, para os animais, para a comunidade, para cada cidade, para o estado, para o planeta, para o futuro e para o agora. A gente leva para a vida. O Desk 60 anos. Pública, gratuita e de todos.
Stop.
UDESC FM.
772, 91,9 MHz. Rádio Desk FM Joinville. Emissora do Sistema UDESC de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
Na Rádio Desk, notícias do Tribunal de Contas.
Olá, este é o informativo do Tribunal de Contas de Santa Catarina. A partir de agora, você acompanha aqui na Rádio Desk um resumo dos principais temas analisados pela Corte de Contas Catarinense nesta semana.
O Tribunal de Contas de Santa Catarina decidiu manter o monitoramento da gestão do Fundo Estadual do Idoso, mesmo com sinais de avanço na aplicação dos recursos. A análise, que abrange parte do ano de 2025, apontou que o fundo melhorou o desempenho em relação ao ano anterior. A execução orçamentária chegou a quase 40%, representando um crescimento significativo na comparação com 2024. Esse resultado foi impulsionado principalmente pela abertura de editais e pelo financiamento de projetos voltados ao envelhecimento ativo e à qualidade de vida da população idosa. Apesar disso, o tribunal identificou problemas que ainda comprometem a efetividade da política pública. Entre eles, a falta de um diagnóstico atualizado sobre a realidade da população idosa em Santa Catarina, além da baixa execução de ações consideradas estratégicas como campanhas educativas e capacitações. Outro ponto destacado é a ausência de um sistema integrado de informações, o que dificulta o acompanhamento contínuo das políticas. Também foram observadas limitações na estrutura administrativa dos órgãos responsáveis, como falta de pessoal e dificuldades na organização interna. Mesmo com essas fragilidades, não foram encontradas irregularidades graves que justifiquem punições imediatas. Por isso, o TCE optou por manter o acompanhamento da gestão, com foco na orientação e no aperfeiçoamento das ações. A decisão reforça o papel preventivo do órgão de controle, buscando garantir que os recursos destinados à população idosa sejam aplicados de forma mais eficiente nos próximos anos.
O Tribunal de Contas de Santa Catarina está alertando os gestores públicos para o aumento de fraudes digitais e ataques cibernéticos contra órgãos públicos do Estado. Na última semana, o Tribunal enviou ofícios a prefeitos, presidentes de câmaras e ao governo estadual, reforçando a necessidade de ampliar com